Pessoal, eu estava, há bocado estávamos aqui no pré-gravações, né, a falar, e eu lembrei-me de uma coisa.
De quê?
Vocês, não sei se todos vocês experienciaram, isto para mim foi o pico da civilização ocidental, aquilo que para mim foi o pico do século XX, do viver máximo classe média portuguesa, que era quando vinha lá um senhor a casa do Circo de Leitores. Tínhamos uma revistinha do Círculo de Leitores com os livros, os lançamentos do mês, e vinha o senhor do Círculo de Leitores perguntar, então, e que livros é que vai querer? E nós escolhíamos os livros no conforto do lar,
é verdade,
com o seu Sérgio, ou lá como é que ele se chamava, do Círculo de Leitores, e depois ele encomendava em passado, duas semanas, ou o que é que é lá. Lá vinha ele com o livro, trazer o livro e a nova revista do Círculo de Leitores. Lembram-se disso?
Eu ainda apanhei isso.
Lembram-me. Eu sim, tenho coleções e coleções disso assim.
Eu era mais fino ou eu era só Reader's Digest? Já não sei.
Mas o Reader's Digest é só revista, é só revistinha do Reader's Digest. É, que tem as piadas,
mas, sério,
tem
não,
as piadas
de encomendar coisas. Reader's Digest era a pré-história da Amazon. Tu mandavas
havia
receitas.
Sim, havia coisas. Havia enciclopédias do Reader's Digest.
Pois,
o Reader's Digest,
minha imagem,
é daquelas coisas que nunca nenhum português
solitário
consegue dizer, diz o nome da empresa da mesma forma. Para uns
não
é Reader's Digest, outros é Reader's
Digest.
O Reader's Digest.
Que eu nunca percebi. Está certo que eram os livros para ler na casa de banho, que é depois da digestão do leitor.
Digest.
Exatamente. Eu tenho a imagem deste, do homem que ia lá à minha casa e que passava por lá. Porque eu tenho mesmo muito, foram muitos anos a comprar trimestralmente, creio eu. Coleções, quase.
São os tempos.
Coleções do Circo de Leitores.
São tempos pré-FNAC.
E tinha. Diz.
São tempos pré-FNAC.
Exatamente. E eu, como sou um bocado consumista, comprava tipo enciclopédia médica, porque achava que ia ser doutor através dos livros. Ou dicionário do Assis, ok, aquela porcaria. É um dicionário com 40 volumes, tinha todas as palavras existentes no mundo, em todas as línguas, de certeza.
Mas tinha cona?
Eu, alguns... Diz.
Tinha cona?
Não, era um senhor, Ricardo, era um senhor que lá ia. Ele disse isso, foi isso.
Desculpa. Não ouvi, desculpa.
Também não está com atenção o gajo, pá.
Desculpa.
Mas eu pensava... E muitos dos livros foram realmente muitos anos, e eu às vezes fazia o erro, cometia o erro de estar, imagina, nos últimos... 3 volumes da coleção, porque aquilo não chegava tudo de uma vez, aquilo ia chegando trimestralmente, era tipo como...
Pois, exatamente.
Era tipo, era por volumes que
claro,
aquilo ia chegando.
Mas sabem que o Círculo de Leitores ainda existe.
Sim, o homem, ainda há pouco tempo o vi, e ele disse, eu desisti durante uns tempos, e disse que, olha, na pandemia o gajo falou-me sobre isso, acho que eu encontrei alguns... Confinado para ir na rua.
Confinado na
não
rua.
Mas ia... Confinado na rua, ótimo.
mas ia dizer uma coisa que era, eu cometi o erro, o gajo chegava lá com a revista que tinha e dizia assim, olha, está aqui uma coleção muito boa sobre as formigas do deserto do Saara. E eu assim, ai que tentação. E então conseguia comprar o livro, a próxima coleção, antes de acabar a outra. Então havia ali dois, três meses, ou seja... Trimestralmente, duas ou três. Como é que se diz? Duas ou três fases em que estava a pagar dois livros e era um. Era uma
loucura,
era uma
loucura.
Aquela merda. Ah,
mas já viram
ah.
como o mundo era tão diferente, não é? Que vinham. Pois estas pessoas eram. A gente conhecia, era o senhor do Círculo de Leitores, lá está, como tu dizes. Vem
sim,
lá
sim,
à casa,
sim,
né? O Ricardo Caris estava a dizer que ainda se lembra disto, portanto é uma coisa relativamente recente. Mas era a tua mãe, de certeza, que também vinham lá à casa, não é?
Sim, sim. E deve ter sido o último, não é? Deve ter sido o último senhor do Círculo de Leitores que apareceu na vida, no mundo.
Mas depois há de aparecer outro. Assim, muito lentamente há de aparecer outro. Eu quase que lacrimejei já este fim de semana, porque ouvimos de manhã a flauta do senhor do amulador das facas.
Ah,
sim.
Não.
Isso é tão bonito.
E eu tenho a minha velha teoria que este, na verdade, isto é uma fachada. Ele nunca foi um gajo que amola facas nem tesouras. Ele é o amolador de velhas. É aquelas velhas viúvas que não têm já ninguém para vá para a cama. ele volta e meio ciclicamente andava ali, tocava a flauta, dizia que era facas e tesouras, e volta e meio uma velha que chamava: venha cá acima!
Isso é brutal, isso é brutal.
E ele ia lá dar-lhe uma
moladela?
Uma moladela, exatamente.
Mas lembrando que era sinal de chuva, aparecer o molador.
Ah, era. Pois era sim,
era porque ele vendia guarda-chuvas, era chapéus.
Guarda-chuvas, e endireitava os guarda-chuvas, também varetas.
Sim. O emulador era uma desculpa, porque ele, sempre que havia chuva a vir aí, o gajo devia ler a borda d'água todos os dias, não é?
É, mas eu não sei. Se ainda
borda
há coisas...
d'água é outra borda coisa que eu não sei se ainda existe.
Existe, sim, senhor. Existe. Não, não. Que dá o quê?
Isso não é criação do homem. Isso é uma cena que surge naturalmente na natureza e tu vais lá buscar.
A borda d'água.
A árvore que dá a borda d'água.
A borda d'água, exatamente. Sim.
Mas sabem que há coisas que eu acho que.
Borda d'água à venda em todas as boas tabacarias. Todas as boas tabacarias deste país ainda têm lá o borda d'água.
Claro.
Há coisas que eu acho que não deviam mudar. Eu dou-vos um exemplo. Eu, quando ia à praia, havia sempre uma senhora que gritava: há bolos e batatas fritas! Era este. Ela dizia sempre isto. Depois
é o bordão.
Exatamente. O bordão, exatamente. À medida que, a malta, que o tempo ia avançando, as coisas continuavam mais ou menos na mesma, até que eu há um ano fui ao Algarve, coisa que eu raramente acho que foi para aí a segunda vez que fui ao Algarve no verão. E há um homem que está a vender bolas de Berlim, e quando vamos para pagar, o senhor pergunta. E, ou melhor, dá a sugestão de: se quiserem podem pagar com MBWay. Epá, eu perdi a cabeça.
Pronto, estragou tudo.
Eu, para mim, eu disse assim, eu disse assim: olha, leva a bola de Berlim, afogue-se, mate-se. Agora, não me apareça mais à frente.
Com MBWay.
Porque uma bola de Berlim, umas batatas fritas ou um gelado na praia, não se paga com MBWay.
Oh, olha, e buscando essa cena da senhora ou do senhor que vendia bolas de Berlim.
Ah, calma. Fazendo e eram bolas de Berlim, não era só com creme, não sei o que era. Há bolas de Berlim de Nutella.
Não, isso tem.
Há bolas de Berlim de não sei o que.
Já de chocolate é inadmissível. Essa merda é inadmissível. Mas estamos. É inadmissível.
E há de maçã.
Maçã e canela.
Não, mas então peraí. Peraí, que eu agora tenho a veia a saltar. Calma, que eu tenho aqui a veia. Eu já estou, que não me segurem-me, caralho. Então, que merda, este mesmo assassinato que provocaram, que fizeram às bolas de Berlim, né? Que começou com bola de Berlim, com creme, depois bola de Berlim sem creme.
Sem creme, logo aí.
Logo aí.
Já
estava exatamente.
Isso não é uma bola de Berlim, não é? Pronto.
Sim.
Isso é um pedaço de massa.
Massa frita, com açúcar. Com açúcar. Pronto,
tá com açúcar e canela.
Depois bola de Berlim com chocolate e começa a vir Nutellas e qualquer dia é com fruta fresca e estamos a ouvir uma música da Dina.
É.
Mas pior que... O que é esta merda de gajos andarem a vender pastel de nata de chocolate?
E nunca viste de cereja, do fundão?
Sim, mas vamos lá ver. O pastel de nata, isto é tipo uma instituição portuguesa, não é?
Não conseguiram piorar um bolo.
É impressionante.
Fisicamente pioraram um bolo. É esse tipo de mistura. Eu já tinha pensado nisso por acaso. Esse tipo de misturas me faz muita confusão. Eu, para já, quero fazer aqui uma coisa muito rápida, que é... chacinem-me, se quiserem.
Desculpa, pastel de nata... Desculpa, é muito rápido. Pastel de nata de chocolate é uma coisa de ser um cachorro de peixe. Um cachorro...
Não.
Com peixe lá dentro.
Não.
Sim.
Não.
Não é?
É, mas é uma estupidez, não é?
É uma estupidez, é isso?
E eu agora vou dizer uma coisa que vou ser polémico.
É isso e chouriço vegetariano. Vou ser polémico. Não, para mim, desculpa.
São todos péssimos. Até hoje todos os que eu provei são uma merda. É verdade.
Desculpa.
Não faz mal. Vou ser polémico. Eu gosto muito da bola de Berlim sem creme. Porque eu gosto daquela massa.
Okay.
O creme já me enerva um bocadinho. Pronto. Mas pronto. Isso é outra coisa. Havia a teoria no início que havia sem creme na praia porque as pessoas meteram na cabeça aqueles mitos urbanos que o creme se estragava com o calor e tal. Quando toda a gente sabe com a carga de açúcar que aquela merda tem, está conservado durante até a bola ser um fósforo.
É o sal. Não é o açúcar que conserva. É o sal. Vá, continua.
Não, desculpa. Não, vamos com calma.
Não é o açúcar nem o sal, é a geleira onde eles trazem as coisas.
Meu amigo,
continua.
Vamos lá saber. Portugal é um. Está na vanguarda desde sempre da conserva de alimentos, desde o bacalhau salgado, exatamente, até outros métodos de conservação, como o fumeiro, não é?
Uhum.
como as conservas propriamente ditas, que se venderam muito na Segunda Guerra.
A sardinha, pá, a sardinha latada, pá.
Agora, mas agora todo é para os turistas, todo o tipo de geleia, sim, ou compota ou doce é uma forma de conservar a fruta em açúcar.
Tens razão, tens pronto. Razão.
Agora que já ensinei uma pessoa que até percebe mais disto que eu, é um homem que convive muito com o campo, e sabe de campo, e pronto, e gosta do campo. E eu, além de preferir a bola sem creme, no entanto, acho também irritante aquelas misturas, aquelas parvoíces. O pão com chouriço é um pão com chouriço, tenho que inventar agora pão com alheira e pão com não sei do quê.
Sim.
Para mim, dizem-me que aquilo já existia, que era típico, mas eu nunca tinha visto. E acho irritante à brava, que é o pastel de bacalhau recheado de queijo da serra. Vocês nunca viram essa?
Mas espera aí, Mário Bomba. Há coisas que fazem sentido, percebes? Há coisas que tu, ou seja, eu apresento-te um produto novo, não é? E tu à primeira torces o nariz e pensas assim, epá, estou um bocado receptivo, até porque eu gostava muito do pastel de bacalhau normal, mas deixa-me lá provar, epá, isto é extraordinário, passa a fazer sentido.
Perfeitamente de acordo. Agora, se fizeres assim, agora, dizer-me assim, isto é típico há muitos anos, isto é típico da Serra da Estrela. E tu vais à Serra da Estrela e não encontras o único pastel de bacalhau.
Claro.
Não há bacalhaus, claro.
Percebem?
Vês lá queijo?
Vês
lá queijo?
Eu tenho que ir ao Porto comprar um bolinho de bacalhau, ir com ele à Serra da Estrela e injetar-lhe queijo da Serra para ser um produto típico. A vez vá abaixo a uma loja na Baixa de Lisboa que diz não, isto é típico do norte do...
Mas espera aí.
Diga-me lá de que terra que é este pastel de bacalhau recheado de queijo amanteigado. Então, isto é muito conhecido desde o... Fazem ali na...
Meus amigos, eu queria voltar um bocadinho atrás, porquê? Que há um paralelismo que eu gostava de fazer também entre os senhores que vendem bolas de Berlim na praia e o senhor dos círculos leitores. Porquê? Porque para mim era uma figura poética, e os amuladores, até os amuladores, para mim estas pessoas não têm, só existem quando nós os vemos na realidade. Porquê? Eu imagino a pessoa que vende bola de Berlim na praia, mas que vai desde o Algarve até Vila Nova de... lá de Cerveira, lá acima,
na costa
toda portuguesa.
Não para.
Chega lá acima. Não, chega lá acima, vai lá ao fornecedor e vem para baixo outra vez, não é?
Ok.
Isto é, e o senhor dos círculos leitores é só um. Ele anda por todo Portugal e por isso é que demora 3 meses a fazer a volta. Só 3 meses.
Gosto desse imaginário.
Passa outra vez de casa, estás a ver? A mesma coisa ao amulador, meu. Mas, aquilo são pessoas que não têm...
Já vou falar sobre essas coisas outra vez, porque isso é uma das coisas que me fascina. É pessoas que vêm... Essa época dourada em que as pessoas vinham cá a casa para vender coisas, não é? Houve uma altura em que as pessoas se reuniam para ver Tupperwares. Chamavam-lhe a reunião de Tupperware.
Mas se uma pessoa quiser
deve
fazer...
Deve ter sido das primeiras cenas em pirâmide, não?
Se uma pessoa quiser fazer perdurar esse tipo de...
Foi a primeira Bimbi, tipo... foram os Tupperwares.
Sim.
Se uma pessoa quiser fazer perdurar esse tipo de tradições, como é que a gente faz? Onde é que se tira o curso da moladora? Não faço a mínima ideia.
Eu acho que só compras uma pedra e um pífaro.
E uma bicicleta.
Sim.
Já me parece muito complicado. Já me parece demasiado complicado.
Mas,
porque eles conseguem transformar aquela...
Não, mas por acaso eu tirei um curso. Vocês
já viram?
Sim, é uma bicicleta quitada.
Parece um teatro. Espera aí. Parece um teatro de marionetas, porque aquela bicicleta toda se arma em coisas. Quando param, olha, tenho aqui, não sei o quê. Com certeza, abre-se uma tampa.
Mas eu tirei o curso de amulador. Eu tirei esse curso.
Pelo Círculo de Leitores.
Um círculo de leitores que havia uma promoção trimestral. Havia duas opções. Ou amulador ou vendedor da bola de Berlim.
Olha, nós estamos aqui com dois temas em paralelo. Estamos aqui com dois temas em paralelo. Não quero perder nenhum dos dois temas. Mas
sim, isto é
voltando, voltando só a esta coisa dos pastéis e das invenções e não sei o quê. Caritas, eu concordo contigo também. Mas depois há merdas que tu não podes dizer que são. Vou dar um exemplo. Alheira.
É alheira.
não é?
Claro.
Já me custa que haja alheira que é de Mirandela e depois há outra, as outras alheiras que não são, pronto, já são, essas já são um bocadinho travestis. Mas tudo bem, pronto, são alheiras. Depois começou a aparecer a alheira de caça. É alheira, mas é de caça, que é para quem quer ser contaminado com chumbo, toma lá a alheira de caça. Depois começaram a aparecer outras alheiras. Eu no outro dia vi à venda alheira de bacalhau. Oh, vamos lá ver uma coisa.
Caso nunca ouvi.
Já não é alheira. É um enchido de bacalhau.
É um enchido, exatamente.
Não, chama-lhe enchido de bacalhau. Não digam que é alheira, porque não é alheira. Não é, não sabe alheira, sabe a bacalhau, sabe a que esta
não,
merda.
Aquilo é bacalhau com natas dentro de uma tripa de porco, pronto.
Pronto, não é. Não, é.
Pá,
não.
Mas olha, se tiver sorte, é uma tripa de porco.
Mas estás-me a fazer lembrar agora a malta de lá da Comissão Europeia que agora quer mudar os nomes das alternativas do leite.
Sim.
Porque não se pode chamar leite de amêndoa, porque senão confunde os consumidores.
É, confundo,
não
é. As pessoas andam convencidas que anda aí um cabrão qualquer a mugir.
Amêndoas.
É pequenas amêndoas. Ai, que linda, tu tinha da amêndoa. Porque é preciso distinguir a amêndoa macho da amêndoa fêmea para não mugir.
Diga-me onde é que fica. Mas era o outro que já dizia isso. Diga-me onde é que ficam as maminhas da soja.
Claro.
Onde é que está?
Sim, quero saber.
Porque é que aquilo é leite de soja. Aquilo são maminhas, tem maminhas da soja.
Mas estavas a dizer
onde é que estão.
Mas eu concordo contigo na medida em que... Exatamente, deixa de ser alheira, não é? Como, por exemplo, é como aos ovos. Agora já fizeram um género de um frasquinho que lá dentro tem tipo uma... Pá, sei lá, uma clara de ovo, o que é aquilo, batida,
sim,
uma gema, o que é, mas é vegano, ou seja, aquilo, eu nem sei bem o que é aquilo é. Agora, o que é certo é que em 10 enchidos veganos que eu provei, houve um que por acaso era uma alheira, que eu acho que se desse a provar a 100% deste grupo, 99% não saberia distinguir o que é que era.
Pronto, muito bem. Sim, mas
o que é que era
bem,
a alheira do coisa. Mas de resto, concordo com o que vocês estão a dizer. Há chouriços que eu já comprei para provar, né? Pá, porque eu gosto muito do enchido e da cena do fumeiro. É pá, que eram intragáveis. Aquilo não era nada. Aquilo era pão enrolado num bocado de papel vegetal. E que puseram a assar.
Mas tu nem precisas
de ir
para aí.
Se calhar era mesmo.
Claro.
Se calhar era.
Mas tu nem precisas de ir para aí. Quer dizer, eles andam a querer mudar merdas que não. Mas não é só alimentares. É, vamos lá ver uma coisa. Eu gostei muito quando eles fizeram o Fiat 500. Achei muita graça. Fazerem o novo Fiat 500. Porquê?
Agora chamar-lhe carro.
Mas fizeram o do Fiat 500
muito
e depois
bom.
Lançaram o Fiat 500 XL.
Pois, já estão a parvalhar.
Já estão a parvalhar. Eu tenho um vizinho meu aqui no prédio que tem que alegadamente é um Fiat 500 que parece uma daquelas antigas carrinhas de pão de forma.
Sim,
sim.
Que foi a lavar a quente e encolheu um bocadinho.
É
agora fazerem uma carrinha
é Fiat
de 7 lugares smart.
É, exatamente.
Um smart de 7 lugares.
Já não é. Não é um smart. Não
já
parem
não
com
é,
essas merdas.
Né?
Ou seja, estão-nos a tentar enganar. Ah, por falar nisso, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Vocês conhecem alguém que trabalha na Hyundai?
Por acaso não.
Pá, de momento, não.
Pois, eu gostava de passar um recado. Porque até os próprios gajos da Hyundai, os anúncios da Hyundai em Portugal, não dizem o nome do modelo Hyundai da forma correta. Porque Tucson... Diz Tucson, mas eles dizem Hyundai Tucson. Tucson. É Tucson. Tucson. Até os americanos dizem Hyundai. É Tucson. Diz-se
okay.
Tucson. Não é Tucson.
Eles dizem?
Tucson. Tucson.
Eles dizem Tucson.
Tucson.
Tucson. Portanto, quando não dá. Não dá.
Ok.
Não é?
Okay.
Que volta o Opel Ascona que está perdoado.
É como isso agora, pera, não, sem querer mudar de assunto, que eu estava a gostar muito deste tema, mas é como eu ter ouvido durante a minha vida inteira 50% dos jornalistas e de críticos de cinema dizerem Sean Connery e outros dizerem Sean Connery.
Pois, pois.
Havia o Sean Connery e o Sean Connery. Para mim foram sempre dois atores diferentes.
Completamente. Completamente.
Ah, eu nunca ouvi de Sean Connery.
Ah, pá, eu ouvi muita ator, vez.
Eu ouvi algumas vezes, mas sim, mas claro que é Sean Connery. E até que alguém descobriu que se dizia Sean Connery. Mas há outro ator qualquer. Que, ah, como é que se chama que o ator? Ricardo Carícias?
já sei o que é que vais dizer. É o Ray Fiennes.
Exatamente.
Não sei que não é Ralph Fiennes.
O Ralph Fiennes.
É o Ray Fiennes. Que também é estranho, estás a ver? É como o Leicester. É como o nome Leicester, que normalmente que se diz Leicester, supostamente.
Sim, exatamente.
Só que escreve-se Leicester.
Sim, é como o famoso molho inglês, que no original, se tu leres na embalagem, está escrito Worcestershire.
Worcestershire sauce. Exatamente.
E na verdade é Worcester Sauce.
Sim, é como Edinburgh.
Claro.
Diz Edinburgh.
Edinburgh. Edinburgh. Mas já é preguiça deles. Ninguém me
seja. É um bocado estranho.
É como o Tomb Raider, que nunca foi Tomb Raider.
Pois não, o Tomb Raider não é Tomb Raider. É Tomb Raider.
É Tomb Raider.
Tomb Raider.
Tomb Raider, claro.
Porque ela não anda a cavalo.
A Raider, depende.
Ela salteia. E não estou a falar de brócolos. Ela salteia. Ela assalta coisas.
Mas outra coisa que eu adoro, em Portugal acontece muito, pessoas que há sobremesa, se pedirem em inglês, são capazes de pedir uma Apple, mas depois quando querem um telefone dizem que têm um Apple.
É um Apple. Que é para... Eu estar sentado no meu Maple a mexer no Apple.
É verdade, olha Mário Bomba, tu a revelares a tua idade. Toda
não,
uma geração.
Mas eu não digo Maple. Foi agora para rimar, é o meu sofá. E agora também não digo sofá, digo sofá.
Sofá, pá, para mim sofá é o melhor.
Olha, mas Maple,
essa é outra, Paulo. Essa é outra. E a malta que diz, sofagem.
E a sofagem, carro. Sim.
Que é sofagem, e toda a gente diz sofagem, e eu acho que deviam subir
não é sofagem, no RS. É ar-condicionado.
Isso é você que já tem ar-condicionado. Quem tem os antigos só mandava ar normal, que era basicamente intoxicar as pessoas com o ar do motor.
Era exatamente, claro.
Queres calor? Então abre uma pala.
Exato,
lá dentro,
aquilo
que
passa.
Faz passar o ar por todo o carro. Ai, amor, cheira tanto o óleo. Não faz mal, está quentinho.
É só faz.
É
não
faz.
É, ninguém diz como deve ser, que é chauffage, quer dizer chauffage. Calor, quer dizer um aquecedor francês. Exatamente.
Chauffage.
Não sabia. É bom ter amigos que sabem estas coisas.
Não, é que dá uma duas. Olha, ou és chique ou és de Viseu, diz.
Exato. Chauffage.
Sou fixe, sou
olha,
muito...
eu queria só dizer uma coisa que eu não sei se vocês viram.
Espera aí. Se vais mudar de assunto, espera. Se vais mudar de assunto, deixa-me só replicar uma coisa. Porque estávamos a falar do... Reparem, recapitulando muito rapidamente. Falámos do Circo de Leitores, falámos
do Bola de Berlim,
mas falámos também dos gajos que vinham cá à casa por causa das reuniões de Tupperware, é que as pessoas se juntavam para mostrar Tupperwares. Como se fosse o clube do vibrador, não sei, está aqui para o SPI, ai que lindo, vou comprar este e aquele. Mas vocês acham que ainda há alguém que faça demonstrações da Bimby? É uma dúvida que eu tenho. Ainda se faz demonstrações?
Porque eu recebo, eu tenho uma gaja atrás de mim a querer cá vir a casa todos os dias.
A
só
sério?
Que eu digo, para amanhã.
Mas porquê? Ela mas elas partem do princípio...
Eu cheguei a receber...
Ainda há quem não saiba o que é uma Bimby?
Não sei, não, eles não fazem demonstrações da Bimby. Basicamente eles querem vender a Bimby.
Claro.
A demonstração não serve para nada.
Não, não,
mas, a minha grande questão aqui é...
Mas antigamente, tudo quando a Bimby surgiu... Epá, há duas merdas que marcam a minha memória. Eu lembro-me quando era miúdo, tinha pai 6 ou 7 anos, de entrar no Pão de Açúcar de Vila Nova de Gaia, que ainda não era Jumbo, era um supermercado Pão de Açúcar.
Vê o quão velho tu és
exatamente,
também.
O Pão de Açúcar... E com a minha mãe, de mão dada com a minha mãe, que na altura era altíssima.
E havia uma loja que vendia maples.
Não, eu também. Por acaso passávamos sempre em frente ao Rei dos Maples.
Eu não disse.
E entramos no Pão de Açúcar e lembro-me de estar uma senhora atrás de um balcão com um fruto castanho cabeludo a descascar e a dar às pessoas. E as pessoas a perguntarem, é o quê? E ela a dizer, isto é
kiwi.
Kiwi. Isto é kiwi. Kiwi. Kiwi, sim, é uma fruta tropical, vem da Nova Zelândia, tropical, e toda a gente provar, não gosto, não gosto, é esquisito. Eu não sei, eu não gosto. E pronto, eu lembro-me disso.
Essa foi outra, oh Carlos. Dessa novidade. Desculpa. Essa é outra que os gajos hoje em dia fazem tudo, né? Fazem até kiwi amarelo. Sim. Como é que é possível?
É o kumquat. Não, isso não é. Não, espera aí. Calma. Kiwi amarelo.
É o gold. Kiwi é gold. Sim.
Há muito, mas é porque há muitos kiwis, pá. Há muitos
e
kiwis.
É muito doce. É mais doce até.
Mas
eles não fazem. É como se o outro fosse doce. O outro é a cena mais ácida que eu já comi na minha vida.
E lembro-me de malta a dizer, opá, então não sabes o que é uma bimbi? É um robô de cozinha. Robô de cozinha. Sim, o que é que ele faz? Epá, tu tens que ver o que é que ele faz. Eles vão lá à casa e fazem-te uma demonstração. Fazem-te uma demonstração da bimbi. Uma demonstração, sim. E a primeira coisa que fazem, sabes o que é? Põe açúcar lá dentro e pum, vira pó. Vira pó de açúcar. Açúcar.
Uau.
Para tu perceberes o que é aquilo e depois congela e ainda te fazem um gelado.
Liga-se a Bimbi, que... dizes qual é, pensas numa carta e aquilo dá-te a carta.
Mas sabes que isso foi sempre assim uma coisa que me fizeram, sempre fez muita confusão, pá.
Diga-me porque só uma coisa.
Diziam sempre a, diziam sempre a cena da Bimbi de epá, vão lá à casa e fizeram bacalhau com natas, fizeram bacalhau não sei o quê. E sim, para mim o bacalhau com natas que eu tinha na cabeça era uma coisa num tabuleiro tostadinha por cima.
Claro que vai ao forno.
E quando eu vi a Bimbi, eu pensei, como é que aquilo vem dali dentro, um tabuleiro com um bacalhau com natas?
Não vai.
Pois vai ao forno.
Tostado. Não vem. Depois, eu
acho que está a pedir uma demonstração da Bimbi num descampado, sem forno, sem
exato,
loiça, que é para ver o que é que sai dali.
E a minha mãe adquiriu uma Bimbi na altura em que
abriu... A malha era de bacalhau?
Adquiriu uma Bimbi na altura em que também adquiriu um restaurante, e depois a Bimbi acabou por ficar para mim, e eu percebo que a Bimbi pode fazer um bacalhau com natas, pode fazer sopa, mas se eu quiser fazer um bocadinho mais de sopa, eu tenho que tirar a sopa, tenho que voltar a pôr outra vez legumes lá para dentro, tenho que voltar a lavar, porque aquilo é uma chávena.
É.
É uma chávena que tritura coisas e mexe com cenas.
É, no fundo é.
E quem é que aqui, quando pediu uma demonstração da Bimbi, se é que alguém pediu, quem é que aqui comeu lasanha que se lixou, que é a única coisa que aquela gente demonstra? Lasanha.
Não. Lasanha não, a mim pediram arroz e mais não, iam-me fazer arroz de não sei o quê.
A sério?
Fala que já te interrompemos 30 vezes, desculpa.
Não.
Ou seja, aproveita agora a cena do arroz.
Não, eu ia mudar de tema e nós temos ainda coisas a explorar neste tema bem interessantes.
Como o arroz.
Para já. O quê?
Como o arroz. Ias falar do arroz, não falaste do arroz. Que arroz é que fizeram?
Não fizeram porque não chegou a vir cá a casa, porque eu não quis uma Bimbi. Eu marquei, mas depois disse assim: é pá, eu não quero. E ela até hoje ainda continua: quando é que eu posso ir à sua casa fazer a demonstração?
Mas isso é
mais uns anitos a ver se eu mudo outra vez de casa.
Mas sim, mas isso é a mesma coisa que as pessoas que dizem: ah, não, eu não tenho Bimbi, pá, no máximo compro Miami.
Eu tenho Miami, que é a Bimbi dos pobres.
Pronto, mas lá está a Bimbi dos pobres, porquê? Faz exatamente a mesma merda.
Exatamente.
É que eu adoro este conceito.
É capaz.
Eu no outro dia ouvi, não sei, acho que foi no Twitter, um gajo qualquer a comentar. Ah, foi a gozar com o novo... O concurso do Lubomir. O Pesadelo na Cozinha. Não é o Pesadelo na Cozinha agora, é o
Hell's Kitchen.
O Hell's Kitchen, a Cozinha do Inferno.
É o Hell's Kitchen. Kitchen, sim.
E por causa do Hell's Kitchen, vi logo um comentário no primeiro dia de um gajo a dizer: ah, ele fala, mas depois aquilo é só produtos da marca Continente, produtos marca branca Continente. Eu até não gosto nada daquelas marcas, é uma porcaria, produtos da marca branca. Uma porcaria porquê? Eu não entendo. Um gajo vai comer arroz.
Porque as pessoas não sabem.
Oi, isto não é arroz chegal. Vão ao restaurante, mamam quase arroz trinca, se for preciso.
Mas isso é para os cães.
Claro, mas isso é a cena do marketing, pá. É aquilo que nos impinge. É a mesma coisa que a roupa. Tu se calhar tens uma camisola Adidas que te custou 50€, claro, mas depois tens outra camisola que é de uma marca abaixo da Adidas, mas que é exatamente a mesma camisola, mas como tem outra marca...
Assim, há coisas e coisas, não é? Há produtos que são realmente bons e a marca branca não coisa. Agora... Na verdade, a maior parte, ou não sei agora as percentagens, mas muitos produtos são feitos pela mesma marca,
sim, sim,
só que leva outro, rótulo.
Não, mas claro, o que eu acho graça é que leva, tu vês Rosa dizer, ai não, eu esparguete, desculpa, esparguete Continente, nunca. Esparguete, para mim, é nacional. E depois vais ver, não sabem cozinhar esparguete.
Pois.
Enfiam-nos com água morna e cheia de óleo, se for preciso, ou com azeite, ou com as merdas que as pessoas metem para fazer esparguete, não sabem fazer.
Nessas coisas...
Mas pronto, mas isso faz-me um bocado de confusão, faz-me um bocado de espécie.
Eu não consigo lidar com pessoas que têm Yamis em vez de Bimbis e pessoas que têm doces agustos em vez de Nespresso. Eu não consigo, tenho paciência. Não consigo. Se for preciso falar com elas na rua ou assim de passagem, num sítio aberto, com ar.
Vocês conhecem alguém?
Entre quatro paredes, não consigo.
Eu já conheci um gajo assim. Vocês já conhecem alguém que seja especialista das arábicas da Nespresso? Eu uma vez estive num jantar, nunca mais me esqueço, um jantar de aniversário perto do Bairro Alto, de alguém que já nem me lembro quem era. E calhei ao lado de um casalito que estavam a falar e não sei o quê, e às tantas dizem, opá, porque nós até apanhámos uma promoção, agora que não compra 500 cápsulas, ofereceram-nos a nova Nespresso. Vocês já experimentaram a nova Nespresso? É fabulosa!
Agora vai lá contar quanto é que custaram 500 cápsulas.
Sim, não, mas como se aquilo fosse um tema... Repara, a conversarem disto como se isto fosse um tema de verdadeiro interesse, não é? A nova Nespresso, a máquina é fabulosa! E eu, pois é, tira cafés, não é? Mas é, não, a máquina é fabulosa! E depois começam a falar...
Tira cafés para a outra?
Sim, mas começam a falar e não sei o quê, pá, porque agora há um que é o Roma Levíssimo, que é um grau 5. Eu gosto muito do grau 5. E há um que é o grau 7, que é o Expresso Arábica Leva do Cu, que é um.
Juro-te que pagava para ver esse, não para o consumir, mas pagava para ver. Não. Temos aqui a novidade da semana: é o Aroma Arábica Leva no Cu. É o Aroma Arábica Leva no Cu.
Mas as pessoas estavam entusiasmadíssimas ali à minha volta. Eu não sei, eu acho que estive ali 20 minutos de bico calado, não havia temática na mesa que eu conseguisse pegar. Não é?
Bom, acho que estou mal estacionado.
Exatamente. Ui, tenho que trocar o dinheiro, tenho que meter dinheiro no estacionamento.
Mas depois há as marcas brancas, que eu concordo perfeitamente, claro. Paga-se estupidamente mais por outras coisas que são a mesma coisa. No entanto, depois há aquelas coisas que são tão brancas, as marcas, que a gente não sabe o que é que há de fazer com aquilo. Por exemplo, eu numa festa de Natal de uma pessoa, organizada de uma pessoa aqui presente, uma das trocas de prendas que me deram foi um saquinho de cápsulas de café, pá, eu acho que é do Continente aquilo, que não é compatível com máquina nenhuma.
São cápsulas de café que tu tiras. São cápsulas de café que tu tiras o autocolante e metes em água a ferver.
Não, sabe o que eu faço com aquilo? Não, sabe o que eu faço com aquilo? Furo à mesma. E uso para temperar bifes, por exemplo, coisas que levem café.
Ah, pronto.
Uau.
Vês?
Muito bom.
Um engenho.
Pá, mas que eu ainda estou para perceber qual horas... é a máquina que aquilo é compatível.
Não, porque vou-te explicar. Existe. A estas horas, na Sonai, está a haver uma reunião até tarde. Com o gajo a dizer, epá, mas as minhas cápsulas para temperar bifes foi uma ideia brilhante. As pessoas é que não perceberam.
Público-alvo. Ou então assim... Ou então assim, pessoal, as cápsulas são fantásticas, só nos falta a máquina, por favor, alguém que inventa a puta de máquina, que sim, as cápsulas são brutais.
Muito bom.
Mas eu ainda estou para
saber. Olha, eu ia dizer uma coisa, que é...
Diz,
bomba.
Não, você primeiro, por favor.
Muito rapidamente, eu no outro dia no Lidl tive a sensação exata do que é ser Paulo Cintrão.
Porquê?
Ou não.
Porque eu passei no meio daquele corredor do centro, não, onde tem as tralhas, que as promoções, sim, sim, coisas, sim, que reverberadoras de relva para aparar rotundas e coisas assim do estilo. E eu parei em frente de uma daquelas dos gajos que têm. Depois tens que esperar 3 anos para a promoção da viseira que eles usam para aparar as rotundas. Mas,
sim,
eu parei em frente de uma coisa e pensei assim, peguei naquilo, vi a caixa e aquilo dizia, alta promoção, não sei o quê, darará. E eu juro que ainda estou para saber o que era, não sei o que era, não sei explicar o produto, mas tive, tal como Paulo Cintrão, estive a pensar, isto é capaz de me dar jeito, não sei o que é. Mas um dia vou precisar disto. Eu tenho a ideia de ser uma espécie de um carregador de baterias, mas não sei, claro, de que tipo de baterias.
Não interessa, não, é, não bateria, é para parafusadoras e para máquinas, não interessa. Vai-te fazer falta, caralho.
Compra.
É pá, é uma caixa preta assim, eu não faço a mínima ideia do que é.
Bomba.
Aquilo podia dizer, é uma caixa preta de um avião, eu vou levar. Nunca se sabe quando é que eu vou precisar de uma caixa preta de um avião.
Não, mas se passares pelo Lidl e estiver lá ainda, compra 4 que é para o pessoal também. Sim.
Ah, vocês querem? Eu juro que tive quase para telefonar a perguntar se tu querias, mas depois... Pá, achei que era só consumir o teu tempo, tu ias me dizer, é pá, vai-te cagar. Mas é sério, desculpa, parênteses fechado, pau, vai.
Não, eu queria dizer, eu não sei se vocês viram ontem uma cena lá no Ricardo Araújo Pereira, mas que tem a ver com um senhor que foi responder à comissão de inquérito. Mas a minha questão...
Não sabia nada.
Eu vi.
Sim, mas o que eu quero saber, isso pode ser um bom tema para discutirmos, mas não é isso que eu quero discutir. Porquê? Porque acho demasiado ridículo aquilo que se passou. O que eu queria saber, e em defesa do senhor é quem é que inventa os nomes daquelas empresas? Estás a ver?
Sim.
Pá, porque eu tenho piedade do senhor, claro que ele não sabe lembrar no Sosnava ao Feca Lex, não é? Sei lá como é que chama aquela porcaria. E a empresa a irmã que chama Ficolite, Ficolite, sei lá.
Sim,
não é?
Sim.
Eu queria saber é quem inventa esse tipo de nomes que não lembra a ninguém.
Mas sabes que não é em defesa do senhor, porque aquele senhor claramente parece-me, não tenho a certeza se é, mas parece-me um filho de puta. Mas...
É, ele tinha culpado escrito naquela testa, sim. Não tinha?
Para quem não sabe o que é que nós estamos a falar...
E é delicioso ver o gajo olhar para o telemóvel, é delicioso.
Para quem não sabe o que é que nós estamos a falar, estamos a falar da deputada Mortágua a entrevistar numa sessão de inquérito na Assembleia da República um senhor que é um dos principais, que representa uma das empresas que deve um calote.
É importante frisar, deve ao novo banco.
Ao novo banco.
Deve 500 milhões de euros.
Exato, é um calote. É. Tá ali, milhões. No livro do Deve Haver ocupa 6 páginas. Só com zeros, não é? Mas.
Sim.
Mas ela está-lhe a perguntar, então, mas digam-me lá uma coisa, mas o senhor tem alguma conta mais? Esta conta que o senhor tem está no offshore, não é? Mas e sim. O senhor tem mais contas? Tem mais contas em offshore? É complicado, não sei dizer, não sabe dizer. É que por trás disto há uma. Como é que é? Uma associação,
uma
não é?
Uma fundação
por trás disto.
Uma associação, uma fundação, exatamente.
Opa, é horrível. Mas eu não quero estar a defender o senhor. Eu não quero estar a defender o senhor.
Eu nunca tinha visto a Mariana Mortágua perdida de riso. Ela realmente está zangadíssima. Sim, ela estava a gargalhar.
Desculpa, outra perguntou assim. Acho que foi a outra que perguntou. Então, mas pronto, você é tipo quase isto que é. Você levanta-se de manhã, não é? Você levanta-se de manhã, claro. E vai trabalhar. O que é que você vai fazer? Qual é a sua função? Administre, não é? Administre.
Pois.
O quê? Pois.
Depois tenho que perguntar ao lado. O que é que eu administro? O quê? Onde?
O que é que eu...
Ah, pois. E a outra. E a outra, não é?
Mas para eu não quero estar aqui a defender, portanto, o senhor, não é? Que me parece ser um exemplar de tudo aquilo que eu abomino neste país. Mas, em defesa de todos aqueles que, como tu estavas a falar, que não sabem o nome das empresas, há uma coisa que veio complicar muito tudo isto, que é esta merda da empresa na hora. Tu, atualmente, podes abrir a empresa ao minuto, mas para abrir a empresa na hora tens que ir a uma bolsa de firmas e denominações, vais ao site...
Já pré-estabelecidas,
exatamente,
não é?
Vais ao site justiça.gov.pt e podes escolher o nome de um conjunto de nomes para registares a tua empresa, associação ou cooperativa. Eu, por exemplo, enquanto estávamos aqui a conversar, abri aqui o site e está por ordem alfabética. Repara que é uma merda que está organizada. E logo em A, repara nos primeiros nomes para empresas que eles sugerem. Abóboda Heroica. Isto é o primeiro nome. Abóboda Heroica. E há o Abóboda Nómada. E agora repara, o quarto nome na lista é Abundante Decisão. Tu, como é que tu abres uma empresa? Eu não sei, nem interessa de que é. Porque repara, abóboda heroica, tu podes ser uma empresa de arquitetura. né? Que cria abóbodas, vá, pronto, é abóboda heroica, né? Ou então pode ser uma daquelas, daqueles eventos que alugas tendas para casamentos.
Desculpa, ou seja, um agricultor com problemas de fala,
ou
eu
isso?
Passo abóbodas, eu vendo abóbodas para fazer sopa para o Halloween.
Ou então podes ver, alugar tendas para casamentos, e então és a abóboda nómada.
Claro.
Mas a abundante decisão é de que empresa é que tu és? Abundante decisão, boa tarde. É o quê? Repara.
Estou aqui com uma dúvida, estou aqui com uma dúvida.
Houve um outro nome a seguir, há outro nome a seguir chamado Acordo à Maneira. Acordo à Maneira. Claro. O Acordo à Maneira só se for uma empresa de Taveira. Não sei.
E só tens uma coisa boa disso.
Acordo luxuriante, diz.
Há uma coisa boa nisso, é que isso só aparece na... Isso só aparece depois na faturação. Ou pois, seja, tu não precisas de usar realmente isso, estás a ver?
Claro.
É uma fachada, é quase como se fosse uma fachada.
Eu cada vez que faço um trabalho para um amigo meu que tem uma empresa que é Litoral Filmes,
sim.
Cada vez que eu faturo, aparece-me como Epopeia Padrão.
Lá está, estás a ver, daqui de certeza.
Porque foi o nome em que eles registaram.
Mas, pois, quem é que escreveu estas merdas? Porque há aqui uma que é, uma sugestão de nome da empresa é Aresta de Alfazema.
Epá, é malta...
Argumento nutrido.
Não, repara nos criadores desses nomes. Há malta que o que é que faz? Faz um shuffle de palavras, é tipo Scrabble.
Pois.
Estão a jogar Scrabble.
Sim.
E juntam palavras.
Assuntos
tenho aqui
aprazíveis.
Um computador. O como é que é?
Assuntos aprazíveis. Assuntos aprazíveis,
olha,
boa tarde.
Que bonito.
Assuntos aprazíveis é muito bom.
Diz. Desculpa.
Não, ia, não sei se estou a cometer uma inconfidência, mas temos aqui uma pessoa no grupo que, quando criou a sua empresa, teve uma sorte do caralho.
Então?
Porque quando foi. Ah, pá, vou criar a minha empresa, não é? Como é que eu me chamo? Mário Bomba. Então vamos lá ver o que é que está para aqui. E aparece de uma empresa chamada Bomba Invulgar.
Sim, não fui eu que inventei, não. Isso é, era um desses diretórios. A minha empresa também é feita ao minuto.
Que giro.
Foi o técnico oficial de contas na altura que encontrou esse nome.
E é impressionante, estás a ver? É tipo, é agora aparecer-me tipo um carícias, não sei o quê.
Mas isso é perfeito, pá.
É perfeito.
Repara, tu eras capaz de pôr o teu filho num centro de estudos, por exemplo, chamado... Didática disponível.
Não sei se isso é de estudos. Eu acho que não é de estudos. É só para cães.
Há um nome de uma empresa chamada, reparem nisto, Episódio Consensual.
Por oposição. É, isso é ótimo. Por oposição aos outros que não foram.
Não foram.
Exatamente. Não, mas convido-vos a ir verem a lista, porque é de chorar a rir. Há um impensável episódio, tudo junto. É o nome. Maiúsculo Carisma. Isto são nomes de empresas que eles sugerem. E alguém acha que, olha que belo nome para uma empresa. Estás a ver? Olha que belo. Parábolas do Meridiano. Parábolas do Meridiano é alguém que faz festivais. Organiza festivais. Mas hippies, não é?
Sim,
pronto, é
sim, com muito ácido,
eu aconselhava-vos irem visitar esta lista, porque é qualquer coisa. Tendência periférica, boa tarde.
Olha, pelo botar em comenta,
estamos
aqui na Ponta de Sagres. Portanto, quando quiser vir buscar, estamos na Ponta de Sagres, aqui no Cabo da Roca, que é outro lado. Mas pronto.
Olha, eu lamento estar agora a interromper, mas eu sinto, aliás, estou a sentir vibrações da Malveira. Não sei se você...
Espera aí. Eu vou abrir aqui a janela e vou ver se o chamo, porque ele está ali, eu estou no topo do monte, ele está lá embaixo.
É isso. Eu estava a dizer, não, eu ia perguntar se tu estavas a sentir mais do que nós.
Estou.
Mas tu já estás.
Estou. Espera aí. José! 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 José!
Como é que é?
Já tiveste muitas demonstrações aí em casa, Zé. Isso na Malveira dá mais de que... A Malveira ainda deve viver muito de episódios de gente a fazer demonstrações de taparueres e de venda de...
Fizeram uma, há uns anos, mas eu não gostei muito. Foi uma demonstração de violência. E eles levaram os móveis todos. Portanto, eu não percebi qual é que era a ideia de negócio. Não sei se adquiri alguma coisa, a não ser nodas negras. Não sei. Olha, lembro-me das pessoas irem lá com aspiradores. Ainda não falamos aqui de aspiradores.
Ah, pois é. Com água, né?
Com aromas, exatamente. Depois compras aromas para aquilo quando aspira e umidificar o ar, aquilo ficar a cheirar não sei o quê. Eu sei que eu tenho uma porra dessas.
Sou da outra concorrente. Eu lembro-me de uma altura do o Sintrão andava aí a angariar pessoas, porque supostamente, Sintrão, se bem te lembras, estás aí, Sintrão, se calhar desapareceste. O Sintrão, na altura, andava a angariar pessoas porque... A pessoa que foi demonstrar o aspirador à casa dele,
sim,
dizia que se ele arranjasse não sei quantas pessoas para o senhor também ir fazer a demonstração à casa dessas pessoas, ele poderia ganhar não sei quê. E então ele angariou tipo 70 mil pessoas e no final ele disse, então, agora consigo ganhar o tal Lamborghini, não é? E o senhor diz, não, repare, é só se as pessoas comprarem e quiserem não sei o quê. Verdade ou mentira,
Paulo? Clássico. Fui injuriado, nunca mais deixei entrar pessoas lá em casa, nunca mais.
Mas vocês alguma vez tiveram aquelas porras, porque aquilo é mesmo, a gente não acredita, mas aquilo é mesmo. Vocês já tiveram alguma daquelas demonstrações de timesharings? De, vá, nós oferecemos um fim de semana no Biarritz.
Sim.
Pronto,
sim.
Aquilo realmente é verdade. Uma vez
não precisa de comprar nada.
Não, e não precisa de comprar nada mesmo. Eu embarquei naquilo, eu e mais um casal, nós e mais um casal amigo, fomos há uma porrada de anos. Fomos para, como é que chama aquela bocaria? Não é Benidorm, é outra em Espanha. Não interessa, depois é de me lembrar. Aquilo tinha lá umas casas na praia e andámos não sei quantos quilómetros. E tínhamos realmente tudo pago e não sei o quê. Obrigaram-nos, foi a ouvir uma palestra sobre comprar lá a casa tarde inteira.
Pois, claro.
Uma tarde inteira. Claro. Era a única coisa que eles obrigavam. Vocês, das 3 às 6 de sábado, têm que estar aqui a ouvir esta preleção. E apanhámos com uma seca de loteamentos e de compra de não sei do quê, e casas aqui, e T0s, e o Rack e o Parta... Para passar para usufruir de um fim de semana numa casa ao pé da praia, estás a ver?
Eu tive um episódio um bocado traumatizante em relação a isso, porque lembro-me.
Marbella, Marbella.
Foi um episódio assim um bocadinho desagradável, diria eu. Porquê? Porque eles diziam: olha, nós oferecemos o jantar e depois vocês só têm de ouvir a tal palestra. Mas aquilo era o jantar oferecido por eles. E nós, o meu pai, a minha mãe e eu, fomos, jantámos.
Certo.
E no fim os gajos sentaram-se na mesa, no fim, quer dizer, ainda faltava se calhar a sobremesa e o café. Sentaram-se na mesa ao pé de nós a dizer, olha, temos aqui este, não sei o que era, para comprar uma merda qualquer, não era? Para comprar. Aí a minha mãe disse, não, obrigado, mas não. Vocês até ao telefone disseram, não era preciso ir comprar nada, vocês isto era... Sim, mas percebe que a gente está aqui, oferece jantar, gostávamos de ter algum retorno, não sei o quê. E minha mãe disse, não, vocês disseram que o jantar era de borda e eu não tinha de comprar nada. E aquilo foram duas ou três vezes até que o senhor, muito bruscamente, disse assim, muito obrigado, boa noite, podem ir embora.
Toma.
Sem sobremesa.
Sem sobremesa, sem café. Não, deves querer agora o arroz 12, espera lá.
É uma vergonha. Mas fiquei um bocado traumatizado porque vi... Essa cena dos vendedores que é... Pá, para já são bipolares, não é? Que é tudo bom, tudo bonito, tudo não sei o quê. E quando dás a nega, transformam-se em monstros assassinos.
Sim.
Por essa ordem.
Por essa ordem.